O primeiro ensinamento é sobre os sete vícios capitais, ou os sete pecados capitais. E a primeira ideia que eu queria sublinhar é, às vezes as pessoas pensam que pecado capital é sinónimo de pecado mortal. Não é verdade. Pecado capital não é sinónimo de pecado mortal. Há pecados que são pecados capitais que não são mortais. E há pecados que são pecados capitais e são mortais. Não é sinónimo. Então, esta distinção convém esclarecer um pouco. O que é um pecado mortal, como o próprio nome indica, é um pecado que mata. Mata a vida da graça. Por isso se chama mortal. Quando nós cometemos um pecado mortal, a nossa alma, espiritualmente, a nossa relação com Deus, morre. Nós ficamos separados de Deus. Perdemos a graça de Deus. Perdemos a amizade com Deus. É a pior coisa que nos pode acontecer nesta vida, é cometer um pecado mortal. É a pior coisa que nos pode acontecer. O resto é menos que isso. E se eu tiver um desastre e ficar paralítico, é menos grave do que cometer um pecado mortal. Porquê? Porque paralítico podes ir direto para o céu. Mas se fizeres um pecado mortal e não te arrependeres, vais para o inferno. Portanto, o pecado mortal é o nosso verdadeiro inimigo. É o pior mal. Os santos perceberam. Santa Teresa d'Ávila dizia: é melhor morrer mil vezes do que cometer um pecado venial. Nem sequer era mortal. Eles perceberam bem que o pecado é que é o problema. Porque mata a vida da alma. Morre-se mais cometendo um pecado mortal do que levando um tiro na cabeça. Porque o pecado mortal mata a vida espiritual. E o tiro na cabeça mata a vida do corpo. Mas não mata a alma. Nós temos dificuldade em assimilar esta verdade, que é tão simples. Quem é que diz isto? Diz a Escritura. A vossa graça, diz o Salmo, vale mais do que a vida. A vossa graça vale mais do que a vida. E Jesus diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Portanto, não estou a ensinar nada de novo. Jesus ensina, a Escritura diz isto. A vida da alma, a vida da graça, a nossa comunhão com Deus é mais importante que a vida do corpo. Mas eu noto muitas vezes que as pessoas... Todos nós, não é? Somos fracos e preocupamos muito com o corpo. Se tivermos um problema nos rins ou na perna, não sei o quê, vamos a onde for preciso, até a Espanha, ao hospital, ou ao seu padre, venha cá, ajude lá. E depois, faltamos à missa ao domingo e achamos que está tudo bem. Cometemos pecados mortais como quem bebe um copo de água, não é? Ou a contracepção, não é? Ou por aí afora, ou vai à bruxa. Pecados mortais... que mal é que tem? Toda a gente faz. E pronto, este é um problema grande. Portanto, nós temos temos amor à saúde do corpo e temos menos amor à saúde da alma. É pena. Portanto, isto era um problema. E o pecado? Portanto, o pecado mortal normalmente distingue-se do pecado venial, que é um pecado que fere a vida, a nossa comunhão com Deus, mas que não mata. É como se eu, sei lá, cortasse uma perna, não morro, mas cuidado, né? não fico com muita saúde, fere a vida do corpo. Ou como se apanhasse uma doença, não morri, mas a minha saúde não é a mesma. O pecado venial fere a minha relação com Deus, mas não mata. O pecado mortal mata. E o pecado venial dispõe ao pecado mortal. Uma pessoa que esteja doente está mais perto da morte do que um que não está doente. Às vezes há doenças que depois degeneram, acabam por morrer. E, portanto, é preciso também algum cuidado com os pecados veniais. Porque às vezes também caímos nesta tentação. Sou padre, digo umas mentiritas, porque às vezes tem que ser. E fazemos as pazes com o pecado venial. Como se o pecado venial fosse tolerável. Isto não vou para o inferno por isto. Cuidado. Começamos a abrir brechas na nossa vida espiritual e o pecado vai ganhando raízes e depois é uma mentirita maior, não sei o quê, né? Há tantas. Portanto, com o pecado nunca há compromissos. É muito importante perceber esta ideia. Com o pecado não há compromissos, não? Há simplesmente guerra. Pecar, não. Mas é pequenino. Não. E magoa, e é sinal que não percebeste o que é que o pecado faz a Deus. Magoa a Deus, magoa a Jesus. Se tu gostas de Jesus, não queres magoar Jesus. É como se eu dissesse: vou dar um estalo à minha irmã. Não, não é com muita força. Não, Não, não há justificação. O pecado é sempre uma má escolha, de qualquer ponto de vista. E alguns pecados chamam-se capitais. O capital vem de quê? Vem de cabeça, de capitis, em latim. Porquê? Porque são pecados que estão na origem de muitos outros. Por isso é que se chamam capitais. São pecados que comandam a cabeça, o que é que faz ao corpo. É o princípio diretor, digamos assim. O braço, eu decido mexer o braço e vai uma ordem do cérebro para o sistema nervoso, até ao braço, que estica-se. Portanto, capital neste sentido. Pecados que estão na origem de muitos outros. São pecados, digamos assim, de fundo, que põem em movimento tantos nossos comportamentos. Portanto, é neste sentido que são capitais. E, se nós quisermos, e se repararmos, são os pecados mais típicos da natureza humana. São os pecados que mais frequentemente os homens caem. Os pecados capitais são os pecados que mais típicos. E, portanto, interessa-nos a todos pensar nisso, porque são as batalhas mais comuns que temos nós. Normalmente, todos temos... os pecados são os pecados mais frequentes. Há outros pecados? Há, que não são capitais. São menos frequentes. Também temos que estar atentos, sim. Mas os mais típicos, temos que ter cuidado. Temos que ter uma especial vigilância. E, infelizmente, há alguns que são um bocado ignorados. Hoje em dia a gente fala de algumas coisas, mas não fala de outras. E são coisas que todos vivemos. E, portanto, é pena não se pensar nisso. Eu, como título, não pus pecado, pus vício. Qual é a diferença de um pecado e de um vício? O pecado é um ato livre, portanto, consciente e voluntário, em que nós escolhemos qualquer coisa que ofenda a Deus, que é má para nós e que ofenda a Deus. É sempre a dimensão mais grave do pecado. E o que é um vício? O vício é um pecado que se tornou um hábito. Há pecados que eu posso fazer pontualmente. Uma vez na vida, roubei uma tablete de chocolate. Mas não tenho o hábito de roubar tabletes de chocolate. Graças a Deus. Mas comecei a roubar uma, comecei a roubar duas. O senhor da mercearia não vê bem, ouve mal, está sempre a ler a boba. Então eu vou lá, pergunto-lhe se ele está bom e tiro-lhe uma tablete, um Twix. E tornou-se um hábito. Então é um vício. Em vez de ser o pecado do furto, é o vício de roubar. Tornou-se um hábito. Nós, isto é verdade para tantas coisas, nós somos um ser de hábitos. O homem é um ser de hábitos. Nós habituamos-nos a muitas coisas. Daqui é um bocado a importância da educação. Os pais têm o papel de ajudar os filhos a ganhar bons hábitos. Bons hábitos ganham-se com a repetição de atos bons. E então a mãe está sempre a chatear. Já fizeste trabalho, lava os dentes, né? E nós habituamos. E depois, com os anos, já não precisamos da mãe a chatear. Já nos tornámos, já nos habituámos, já temos aquela virtude de ter cuidado com a higiene, de ser diligente no trabalho, estudar, quando devo estudar, etc, etc. Ser agradecido, agradecer. A minha mãe fartou-se de me dizer, agradecer, já agradeceu, e lá ia agradecer. E tornei-me uma pessoa que tem a virtude da gratidão. Porquê? Porque ganhei esse bom hábito. Com a ajuda dos pais. É muito importante a ajuda dos pais. Ninguém nasce santo. É um caminho. Não é? Ninguém nasce com estas virtudes. É uma coisa que se adquire com o esforço. Não é? E com atos repetidos bons. E o vício é o oposto das virtudes. Cada virtude tem o seu vício oposto. Eu posso ser, por exemplo, a virtude da coragem, ser um homem corajoso. O vício é ser cobarde. Tem um de um lado ou do outro. Ou a virtude de ser uma pessoa justa. O contrário é ser injusto. Uma pessoa que é aldrabão, não paga o que deve, etc, etc. A pessoa justa é dar a cada um aquilo que é seu. Isto não é meu, é teu. E quer dar a cada um aquilo que é seu. Há pessoas que fazem atos de justiça, Porque o Estado, que se não vem a polícia. Mas isso não é virtude. A virtude é querer fazer o bem. Não é fazer o bem porque sou obrigado. É que eu quero dar a cada um. Se a polícia não vier, isto continua a ser justo. Se isto não é meu, eu entrego a quem é. Ah, mas ninguém vê. Mas eu quero ser bom. Enquanto não houver esta disposição do coração, não há verdadeira virtude. Nas crianças, por exemplo, acontece que eu faço o que a mãe quer, porque a mãe obriga. E, ao princípio, eu estou a fazer coisas boas, mas ainda não interiorizei verdadeiramente aquele comportamento. Ainda não percebo muito bem porque é que é bom. Obedeço. Então, aí, estou só a repetir atos bons, mas ainda não tenho propriamente a virtude. Mas, com o tempo, a gente começa a perceber porque é que a mãe repete tantas vezes a mesma coisa. E começamos a querer o bem. E depois, quando temos filhos, começamos a repetir as mesmas coisas aos nossos filhos. Portanto, os sete vícios são hábitos para o mal. São disposições do nosso coração para o mal. São quereres. Eu quero qualquer coisa que, habitualmente, que não é boa. Que me faz mal. Que ofende a Deus. Que me faz mal a mim. Todos os vícios, como eu dizia, têm a sua virtude oposta. Nós vamos ver os sete vícios capitais e também as sete virtudes opostas. Como é que se vencem os vícios? Pedindo a Deus que nos dê as virtudes e lutando por elas, fazendo os atos contrários. Se eu tenho o vício da preguiça, como é que eu deixo de ser preguiçoso? Fazendo atos de diligência, de acordar àquela hora, fazer, cumprir. E com o tempo, ao início custa bastante, e depois com o passar do tempo vou-me habituando e torna-se mais fácil. Se nós quisermos, há uma analogia mesmo com as coisas do dia-a-dia. Por exemplo, se eu quisesse aprender a tocar viola e não soubesse nada, o primeiro dia custava-me muito, andava pálido, ia aos dedos, não saía nada, saía tudo torto. E estava ali, esforçava-me muito e o resultado era bastante fraco. Não é? Alguém que saiba tocar viola esforça-se pouco e sai uma música linda. Não é? Porquê? Porque tem a virtude, tem aquela capacidade de fazer bem o bem. Não é? E isto acontece com estas virtudes morais. Ninguém nasce paciente, temperante, etc. É com esforço, é com atos repetidos que depois se tornam hábitos e depois... Fazer o bem não custa muito. Custa um bocadinho, mas não custa muito. Mas quando não se tem, a virtude custa imenso. Não é? Como quem não sabe tocar viola custa imenso. Mas quem sabe, não custa assim tanto. Habituou-se. Desenvolveu uma virtude. E é isso que devemos fazer. Não é? Seguir Jesus, nós às vezes pensamos, seguir Jesus é sobretudo... Viver como ele viveu, e viver como ele viveu, e pensar como ele pensou, é sobretudo imitar as virtudes de Jesus. Imitar as virtudes de Jesus. Viver, ter a mesma humildade, o mesmo abandono à vontade do Pai, a mesma coragem, a mesma temperança, a mesma justiça, a mesma mansidão. Vindo a mim, né? E aprendei de mim que sou manso e humilde. Seguir Jesus é sobretudo isto. Não é preciso ter cabelo comprido, nem barba, para seguir Jesus. É preciso viver, pensar, agir como ele viveu. E isso, na prática, o que é que significa? Imitar as virtudes de Jesus. Então, seu Pai, já percebemos isso. Siga, está bem. Uma última ideia é... Estes vícios capitais... Nós, em geral, temos alguma dificuldade em confessá-los, não tanto porque vergonha ou assim, mas porque estão mais escondidos, são coisas mais de fundo, Não são coisas que se manifestam, são orientações do nosso coração de fundo. Por exemplo, quando nós encontramos alguém no autocarro, aquela pessoa, um estudante, por exemplo, apanhou o autocarro, vai com a mochila, o que é que ele está a fazer? Deve ir para as aulas, não é? Mas porquê é que ele faz aquilo tudo? Não é evidente. Só se lhe perguntássemos, é que percebíamos. Não é, não é evidente. Se lhe perguntasse, o que é que tu queres fazer? Ah, porque eu quero ser médico. Então percebe-se. Por trás daquilo tudo, há um querer, há um quer qualquer coisa. Há um objetivo, há um desejo daquele coração. E é aquele desejo que põe em movimento tudo o resto. Não é? Porque ele quer aquilo, ele levantou-se de manhã, lavou os dentes, aqui, tarará, pequeno almoço, foi, tatati, tatata, vestiu-se, não é? Apanhou o autocarro. Não é? Aquele desejo pôs em movimento tantas decisões e tantas ações. E aquele desejo explica, em grande parte, o comportamento daquele rapaz. Quando nós percebemos o que é que ele quer, compreendemos melhor o que é a vida dele. Ah, então é lógico. Se ele quer isso, se ele quer ser médico, tem que estudar, tem que passar, ter boas notas, exames nacionais, inscreve-se, etc, etc, etc. E isto acontece com os vícios. São disposições de fundo que caracterizam, digamos assim, um pouco a nossa maneira de ser. E que as pessoas que vivem connosco têm mais facilidade em identificar. Que eles conhecem, eles já perceberam como é que nós somos e para onde é que estamos orientados. Qual é o primeiro vício capital? O primeiro é a soberba. Todos já ouvimos falar disto, não é? É um bom exemplo disto que eu estava a dizer. Em geral, nós não nos confessamos de soberba, mas 100% dos casos há soberba, infelizmente. Porquê? Porque todos temos esta tendência de nos fazermos o centro do universo. Quer gostemos, quer não gostemos. Todos temos esta tendência. E basta haver um pecado, há sempre alguma soberba por trás. Porque, no fundo, eu é que quero, eu é que decidi qualquer coisa. Deus disse-me, é por aqui, mas eu acho que é por ali. Eu é que mando. Né? Já tenho um bocadinho de soberba. Né? O que é? Como é que se define a soberba? Todos nós sabemos, mais ou menos, é este amor exagerado de si mesmo. É um amor exagerado da própria excelência. Eu acho que sou o maior. Eu sou o maior, sou padre, eu sou o maior. E é verdade isso? Não, não é verdade. A soberba nasce antes de... Nasce de um erro, no fundo, num juízo errado sobre o próprio valor, sobre a própria excelência. Eu não me conheço como eu verdadeiramente sou. Eu acho que valho 30, mas na realidade valho 15. Mas estou convencido que valho 30. E, portanto, quero que os outros percebam que eu valho 30 e que reconheçam e que, se não me derem 30, eles estão errados, etc, etc, etc. E porque vale 30, eu é que sei, é uma espécie de... Eu pus aqui uma palavra, inventei, mas... Egolatria. Egolatria. O meu eu é o meu Deus. Eu sou o meu Deus. Eu é que sei, eu é que mando, e os outros não percebem nada, e deviam fazer como eu digo... etc, etc, etc. É um pecado muito perigoso que nos fecha a Deus. Se eu é que sei e se eu resolvo tudo, se eu sou 30, não preciso de ninguém. Está tudo bem. E foi o pecado, se nós quisermos, dos anjos. O pecado dos anjos foi um pecado soberba. Lúcifer e os seus seguidores revoltaram-se contra Deus. Porquê? Porque se acharam os maiores. Lúcifer achou, eu não preciso de mais nada, eu sou o maior. Se quiserem, podem ler Isaías e também algumas das cartas do Novo Testamento, né, que se fala que o pecado dos anjos foi um pecado de soberba. Apaixonar, como se fosse um apaixonar-se por si mesmo. Pronto. E isso levou os anjos a recusarem-se a servir a Deus. Quem é o maior não serve ninguém. Quem se põe no centro do universo não está disposto a servir, nem a submeter-se a mais ninguém. Se eu sou o maior. E por isso é típico das pessoas soberbas estas várias outras atitudes que eu já descrevi brevemente são pessoas que têm dificuldade em ouvir os outros. Eu é que sei. São pessoas que raramente pedem conselho. Eu é que sei, sei tudo. Portanto, são pessoas que facilmente querem impor a sua própria opinião. Eu é que sei, isto devia ser assim, o governo devia fazer, o primeiro-ministro devia fazer isto, isto, isto. E se não faz é porque ele é burro. Se ele me ouvisse, o país ia para a frente. Eu é que sei. Portanto, impor a própria opinião, às vezes há discussões, conversas. É uma pessoa que com facilidade se auto-justifica. Quando por acaso alguma coisa não lhe sai muito bem, arranja sempre um motivo, uma maneira de atribuir isso a causas exteriores. Cheguei atrasado porque no trânsito alguém não sei o quê. A culpa nunca é minha, porque eu sou maior. O soberbo não tem defeitos. São sempre causas externas. Portanto, auto-justifica-se com alguma facilidade. E isto acontece às vezes até nas confissões. Uma pessoa está-se a confessar, sou padre, aconteceu isto, mas a culpa não é minha. A minha sogra é que me chateou a cabeça. O meu marido é que não me larga. A culpa é tua. Aceita a culpa. Se calhar também há é verdade que há fatores que condicionam. É verdade, é verdade. Mas cuidado com esta tendência para nos auto-justificarmos. Como se nós fôssemos impecáveis. Não somos impecáveis. Somos frágeis e pecadores. Ah, é? É. É. Mas o soberbo não reconhece isso. Não aceita as tarefas humildes. O soberbo resiste a... Ah, é preciso aspirar a sala. Ah, não é para mim. Eu sou maior. Não tenho que fazer essas tarefas. Portanto, o soberbo tem dificuldade em aceitar as tarefas humildes. Ah, mas eu já tirei um curso. Portanto, já não limpo a casa de banho. Porquê? E no limite, recusa-se. A soberba admite graus. Pode ser grave, digamos assim, pode ser mais leve. Por exemplo, a soberba não é sempre um pecado mortal. Pode ser um pecado venial. No caso mais radical, implica esta recusa em submeter-se a Deus, à sua vontade, à sua palavra, à sua lei. Eu é que sei. Sou padre, a igreja tem que se atualizar. Isso da contracepção não é para mim. Não concordo. Eu é que sei. Ah, mas Jesus disse... Ah, mas eu acho que não. Jesus disse... Mas, ah, isso do divórcio... Jesus disse, se deixares a mulher e casares com outra, cometes adultério. Se a mulher deixar o marido casar com outro, comete adultério. Evangelho de São Mateus. Ah, mas eu acho que a igreja tem que se atualizar. Está enganado. Jesus enganou-se nesse ponto. Eu é que sei. Percebe-se? No fundo, isto é uma atitude soberba. Eu é que sei. Todas as heresias nascem da soberba. A palavra de Deus é esta. A igreja ensina que isto se interpreta assim. Mas eu é que sei como é que isto se interpreta. O Papa está enganado. O Papa não percebe nada da Bíblia. Eu é que sei. Isto é a soberba. Quando chega a estes níveis de recusar-se submeter-se a Deus e àqueles que ele deixou para, em seu nome, nos guiarem para o céu, estamos a cair numa soberba grave, mortal. Chama-se, distingue-se normalmente entre soberba completa, que é esta que se recusa a submeter a Deus, que é sempre pecado mortal, da soberba venial, que seria incompleta. É as nossas coisinhas de querer impor a opinião e não sei o quê. Pois quando a gente cai em nós, a gente reconhece que podemos estar enganados. Mas de vez em quando... E a soberba, como eu dizia, tem muitos filhos e netos. Gera a presunção, gera a ambição. Se eu sou o maior, então eu vou conseguir ser campeão do mundo. Gera um apetite exagerado por honras, por reconhecimento dos outros, por cargos. Eu sou maior, portanto, eu tenho o direito. Se não for eu eleito presidente da empresa, é injusto, porque eu sou o que estou melhor preparado e não sei o quê. Gera tudo isto. Gera a vaidade. Procura os louvores e a fama. de uma maneira exagerada, desproporcionada em relação ao nosso verdadeiro valor. E gera também a jactância. O que é a jactância? É o gabar-se. Há pessoas que estão sempre a gabar-se. Só padre, eu ontem, se eu devia ter visto, eu ontem peguei no carro, fiz dois peões e cheguei lá em 2 minutos. Está bem. Estão sempre à procura de palmas. Até às vezes fazem isso falando mal deles próprios. Sou padre, eu não sirvo para nada e tal. Estão à espera que eu diga, é verdade, meu irmão. No outro dia, não, estão à espera que eu diga, não é nada, você é bom e tal. Mas no fundo ele queria era isto. Eu no outro dia fiz isso a uma pessoa e foi ótimo. Havia um que diz, eu sou um grande pecador. E eu virei para ele e disse, pois é. E ele ficou sem... não estava à espera. Quando nós dizemos mal de nós próprios, não nos importamos. Mas se for alguém a dizer mal de mim, ui, cuidado. Cuidado. Se for eu a dizer, eu sou um bocado preguiçoso, está tudo bem. Mas se for o meu irmão ou a minha mãe a dizer, Duarte, tu és preguiçoso. Ui, cuidado. É a mesma coisa. Porque nós, no fundo, não acreditamos. Queremos é palmas. Acontece. Gera também a ingratidão. O soberbo não agradece. Acha que lhe tudo é devido. Acha que é-lhe tudo devido. Os outros têm que fazer, que ajudar, que não sei o quê, bater palmas. É tudo devido. E também a hipocrisia, a duplicidade, teatro. Como eu sou maior, tenho que fazer teatro. Portanto, esconder os meus defeitos, esconder as minhas falhas. Há a fachada. É a fachada. E isto, infelizmente, acontece muito. Qual é o motor disto? É a soberba. Porquê é que estás tão preocupado em que os outros tenham uma ideia de ti como se fosses um santinho? Porquê é que não és o que és? Porque eu acho que sou um santinho. Hipocrisia. Jesus criticou duramente a hipocrisia de alguns fariseus. Quer ser o centro das atenções, o soberbo. E a soberba gera com frequência a discórdia. Se eu é que sei, se eu é que sei o quê, é uma questão de tempo. Vai dar faísca. Vai dar faísca em casa, vai dar faísca no trabalho. Ninguém matura. Lá vem este tipo que acha que é o rei. E gera também a desobediência. O soberbo não consegue submeter-se. Tem dificuldade em ter superiores. Eu é que sei, portanto, se me dizem alguma coisa, é difícil. Andamos aqui às cabeçadas, às turras uns com os outros. E eu podia dizer, etc. Isto é só um cheirinho, um bocadinho, do que é este vício que é a soberba. Egolatria. Portanto, guerra à egolatria. E é bom, estamos a começar o Advento, pensarmos já como é que vai isto na minha vida. Como eu dizia, todos temos esta tendência e temos que lutar. Às vezes nunca pensámos nisso, então é preciso pensar nisso. Qual é a virtude que se opõe à soberba? Quem a quer arriscar? Não é muito difícil. É a humildade. A humildade é a virtude que se opõe à soberba. E a soberba, eu não disse, mas tem uma consequência muito dramática, fecha o nosso coração à graça de Deus. Deus quer vir para nós, mas o soberbo não dá. A atitude soberba fecha. Há várias frases da Escritura, não vos li, mas algumas famosas. Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Primeira carta de São Pedro, carta de São Tiago, livro dos Provérbios. Esta mesma ideia está em 3 sítios na Escritura. Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. A humildade é o quê? A humildade é a justa estima e o amor justo do próprio valor da nossa, do que o que somos. Santa Teresa de Ávila tem uma frase muito famosa que resume, é uma espécie de definição. A humildade é a verdade. É a verdade acerca de nós próprios. Não nos acharmos nem mais nem menos do que aquilo que verdadeiramente somos. pode-se falhar, seja por excesso, que é a soberba, é o mais frequente, mas também há pessoas, é mais raro, mas acontece, com uma autoestima errada, para baixo, uma baixa autoestima. Há pessoas que acham que não sirvo para nada, não consigo fazer nada bem, e não é verdade. Há alguma coisa que consigo fazer. A humildade é decisiva para a nossa vida espiritual toda. Se não há humildade, vai tudo abaixo. Se há soberba, o soberbo acaba por perder a fé, porque acredita mais nele do que em Deus, não é? E por aí afora. Portanto, a humildade é como... A palavra humildade vem de humus. Humus quer dizer terra. A humildade é o chão da vida espiritual. E há várias bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós traduzimos pobres em espírito, temos sempre uma ideia de pobres no sentido material. Aqui é num sentido mais religioso. O Antigo Testamento e a Bíblia, esta pobreza é coincide mais ou menos com a virtude da humildade. Nós até, às vezes também dizemos isto na nossa linguagem, ainda se diz uma pessoa pobre, às vezes nós dizemos é uma pessoa muito humilde. Portanto, pobreza e humildade têm algumas ligações, mas é importante ser preciso para percebermos exatamente o que é. O que é esta pobreza em espírito? O que é esta verdadeira humildade? É reconhecer aquilo que se é e, portanto, a consequência disto é a nossa radical indigência perante Deus, de onde procedem todos os bens. Nós percebermos que eu sou o que sou, eu tenho o dom da vida. De onde é que vem o dom da vida? Vem de Deus. Ah, eu tenho fé. De onde é que vem a tua fé? Vem de Deus. Ah, eu tenho muito jeito para tocar viola. Quem é que deu esse dom? Foi Deus. Portanto, o humilde, o pobre em espírito, reconhece que o que tem é dom. É dom. A Santa Teresinha do Menino Jesus diz, tudo é graça. Tudo é graça. Portanto, se nós não nos esquecemos disso, não caímos na soberba. Tudo é graça. Portanto, nós devíamos viver em ação de graças, em agradecer a Deus. São Paulo, dizia, carta aos Coríntios, vou-vos ler. Pois quem te faz superior aos outros? Que tens tu que não tenhas recebido? Pergunta São Paulo. E continua. E se o recebeste, por que te glorias? Como se não tivesses recebido. Por que te glorias? Soberba está exatamente nisto, no apropriar-se dos dons de Deus, esquecendo-nos que são um dom. Eu sou padre, eu toco muito bem saxofone, não há ninguém como eu. Né? E esquecer-me que esse dom, que isso é um dom. Isso é um dom, isso é um talento. Olha que bom. Né? Aquilo que devia ser natural, devia ser dizer glória a Deus. Né? Nós temos tendência de apropriar-nos. As palmas, no fundo, se tu tocas bem saxofone, as palmas são sobretudo para Deus. Deus é que te criou e que te deu esse dom. E tu desenvolveste com a tua liberdade. Tens algum mérito? Sim, tens algum mérito. Mas o teu mérito é relativo. Quem tem o mérito principal foi Deus. Se Deus não te tivesse criado e te dado esse dom, e o dom da liberdade, não havia tocador de saxofone. Portanto, as palmas são sobretudo para Deus. Ah, mas eu tenho algum mérito no meio disto tudo? Algum sim, mas é um mérito secundário. Tens o mérito de ter usado bem os talentos que Deus te deu, com a liberdade que Deus te deu e com a ajuda que Deus te deu. Portanto, é muito relativo. Portanto, e a gente tem a tendência de querer ficar com as palmas para nós. Tudo para mim, olha, é para pôr aqui na conta. Não. Glória a ti. E depois nós... Também merecemos algum reconhecimento, sim, mas é secundário. É secundário. Nós, com facilidade, esquecemos isto que São Paulo diz. Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te glorias como se não o tivesses recebido? Aqui é que está o problema. Porque te glorias como se não o tivesses. Como se o dom viesse de mim. De tocar o saxofone exclusivamente de mim. Isto, podíamos dizer, é a humildade, assim, do ponto de vista humano, até. É esta justa estima de si mesmo. Mas ainda há uma liga dos campeões na humildade, que é o exemplo de Jesus. Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e portanto, para ele, a humildade é dizer: eu sou Deus, Criador do céu e da terra, eu de facto sou o maior. Não há ninguém maior do que Deus. Mas Deus, sendo Deus, o que é que fez? Nós, viu, criou-nos, não é? Nós desobedecemos a Deus, pecámos, e Deus cruzou os braços e ficou a ver da janela lá de cima? Não. Jesus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por amor à humanidade, não é? Mandaram a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus fez-se homem. Por nós e para a nossa salvação. Abaixou-se. Deus abaixou-se por amor. Não devia. Deus não devia. Não se devia ter abaixado, mas quis, por amor. E aqui está um patamar mais elevado da humildade, que é este de aprender a abaixar-se por amor. Eu não tenho obrigação de me abaixar. Deus não tinha obrigação de se fazer homem e de andar aqui, a andar a pé, a suar, a precisar de comer, a anunciar a boa nova, a ser maltratado, a morrer na pregada numa cruz, e depois ainda quis permanecer na Eucaristia. São tudo atos de humildade, são tudo abaixamentos de Deus por nosso amor. Deus não tinha que fazer isso, mas Deus quis fazer isso por amor. E portanto, a humildade, quando é ligada ao amor, chega a outro patamar. E nós somos chamados a imitar isso. Cristo Jesus, São Pedro, deixou-nos um exemplo para que sigais os seus passos. E portanto, aqui o desafio é olhar para Jesus sempre. Eu não tenho, se calhar há coisas que nós não temos que fazer. Ah, eu não tenho que ir e avisar. Mas pensa em Jesus. O quanto ele se abaixou por cada um de nós, por amor. E portanto, se amar Jesus e quiseres imitar a humildade de Jesus, não vais ter complexos nem problemas em arregaçar as mangas e abaixar-te. O que for preciso. Para amar os seus irmãos, para ajudar os outros. Ah, mas não é obra. Jesus pôs a fasquia muito alto da humildade. Pôs a fasquia muito alto. Deus fez-se homem. Por muito que tu faças, nada se compara a este abaixamento, a este estado de humildade. Deus morreu na cruz. São Paulo tem uma passagem muito famosa, muito bonita, da carta aos Filipenses que eu vou ler. Tende entre vós os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Ele, que é de condição divina, não considerou como uma usurpação ser igual a Deus. No entanto, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo, ao manifestar-se, identificado como homem. Rebaixou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Portanto, esta ideia, não considerou a sua condição de ser igual a Deus e abaixou-se e morreu na cruz. Fez-se homem e morreu na cruz. E nós também podemos aprender a não considerar a nossa condição. Ah, mas eu sou padre, ou eu sou... Não tenhas medo de servir, de pensar nos outros. E depois a frase que dizia há bocado, não é? Vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Portanto, Jesus diz-nos exatamente para aprendermos a ser humildes como ele. E nós podíamos perguntar, e quem é que fez isto da maneira mais perfeita? Qual é que foi a criatura que viveu a humildade da maneira mais radical? A seguir, Jesus não é criatura, é Deus verdadeiro, feito homem. Foi Maria. Na Escritura temos várias passagens que nos ajudam a perceber isso. A anunciação do anjo, o anjo Maria vai ser, e depois Maria vai visitar a sua prima Santa Isabel e canta o Magnificat. E o que é que ela diz? Deus pôs os olhos na humildade da sua serva. O que é que chamou a atenção de Deus em Maria? Humildade da sua serva. Portanto, humildade tem que ir para os nossos favoritos, como no computador, humildade, favoritos. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. A humildade de Maria. E a humildade gerou em Maria todas as outras, tantas virtudes, não é? A fé. O anjo disse, olha, o Espírito Santo vem sobre ti e Deus vai nascer de ti. Está bem. A humildade é assim. Não complica. Tu é que sabes. Eu não percebo muito bem dessas coisas, mas acredito. Se o dizes, é assim. Seja feito segundo a tua palavra. Não complica. Nós era logo, calma aí, como é que isso pode ser e tal. A humildade de Maria. E depois, em tudo, o que é que Maria fez? Fez o que tinha que fazer, sem complicar. Nunca vemos Maria a falar demais, a dizer eu é que sei, etc. Passou discreta a fazer o que tinha que fazer. Tratar de Jesus, de José, etc. Podia dizer, eu sou a mãe de Deus, portanto, não lavo mais a louça. Rainha do céu e da terra. Já não arrumo mais a sala. Estou a brincar, mas percebe-se onde é que eu quero chegar. Nós às vezes encalhamos aí. E há outro exemplo muito bonito também no Antigo Testamento, diz a Escritura, que é a figura de Moisés. O que é que a Escritura diz acerca de Moisés? Que era o homem mais humilde da terra. Era o homem mais humilde da terra. E mais uma vez vemos a mesma coisa. Deus, quem é que foi escolher? O homem mais humilde que havia. Quem é que Deus quer? Quem é que Deus pode usar como instrumentos neste mundo para trazer a sua palavra e a sua graça até nós? Os homens humildes. Se não há humildade, encalhamos. Não podemos ser instrumentos de Deus. Ou não seremos instrumentos de Deus da maneira que Deus quer. Pronto. Segundo vício, o vício da avareza. O que é a avareza? É o amor desordenado das riquezas, dos bens temporais. Podíamos dizer é uma eurolatria. Se a soberba é uma egolatria, adorar o nosso eu como Deus, a avareza é adorar o Deus dinheiro. É fazer do dinheiro o nosso Deus. Eurolatria. São Paulo, na carta a Timóteo, diz que a avareza, estou a citar, é a raiz de todo o pecado. Pimba! É pão com queijo. E Jesus, Jesus é muito claro também. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou não gostará de um deles e estimará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Se o que nos faz acordar de manhã é o dinheiro, rapidamente poremos Deus, não dá para ter dois deuses ao mesmo tempo, não é? Se o dinheiro, quando eu tenho que decidir, não é? Olha, se quiseres fazer um negócio de 10 mil euros, é ao domingo, não podes ir à missa nesse domingo. O que é que vais escolher? Vais à missa ou ganhas 10 mil euros? Sem fazer muito esforço. É lá. Em caso de empate, se o meu Deus é o dinheiro, escolho os 10 mil euros. E vou no próximo domingo à missa. Paciência. É só um. Que mal é que tem, seu padre? O teu Deus é o dinheiro. Não é Deus. Puseste Deus em segundo lugar na tua vida. E isto, temos imensos exemplos na nossa vida como isto acontece. Começar porque trabalhamos ao domingo, etc. Temos tantas coisas. Ah, mas tem que ser. Às vezes, de facto, tem que ser. Mas há muitas vezes que não tem que ser. Muitas vezes que não tem que ser. E facilitamos. Porque... etc. A avareza leva-nos a pôr o coração nas coisas. A amar as coisas de uma maneira má. Nós precisamos de coisas e devemos ter coisas e usar as coisas. Mas as coisas são coisas. São só coisas. Não são Deus. E, portanto, devemos usar as coisas para amar a Deus e ao próximo. E, às vezes, o que acontece, em vez de ser assim, acaba é por amar as coisas. Há uma frase que eu gosto de repetir. As coisas usam-se e as pessoas amam-se. A começar pelas três pessoas da Santíssima Trindade. Nunca devemos amar as coisas e usar as pessoas. É ao contrário. Usar as coisas para amar. E nunca amar as coisas e usar as pessoas. Quando a avareza toma conta, isto acontece-nos a todos, nós temos esta tendência de deixa-me cá guardar isto, isto pode dar jeito e tal, e quê? Mais isto, olha, mais uns euros. E com facilidade acumulamos para nós e esquecemos os outros. Não é? E coisas que são supérfluas, que podíamos ajudar. Não é? Ah, mas se calhar amanhã, daqui a 10 anos, pode dar jeito. E o teu irmão precisa disso amanhã e tu não lhe emprestas ou não lhe dás. Podias dar. E Jesus, São Lucas, é o evangelista que insiste mais na questão da pobreza, neste sentido de libertação da avareza. Não é? E tem as parábolas, aquele rico que fez uma grande colheita, um grande celeiro, né? E depois morreu. E o pobre, o Lázaro, estava à porta, tinha fome, ele não queria saber. Não é? Tinha um celeiro cheio e o outro morreu à fome, à porta. Mal comparado, são situações que se deparam na nossa vida e que nós temos que fazer escolhas. E Jesus, como é que quis viver? Pobre, pobre. Quer dizer, não era miserável, mas não tinham nada de especial. Tinham uma bolsa comum, havia umas senhoras que os ajudavam, andavam de terra em terra, depois tinham uns amigos ricos, o Lázaro, Nicodemos, etc. E Deus ia mandando, que nunca lhes faltou muito, mas iam dando também. Nós no Pai Nosso, dai-nos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Nós devíamos aprender bem isto, viver bem, e depois o amanhã está nas mãos de Deus. E Jesus ensinou-nos a confiar na providência. Vede os lírios do campo. Não semeiam, né? Mas Deus trata, Deus trata, Deus toma conta de ti. Ou não acreditas? Ah, mas é melhor ter um plano de poupança-reforma com juros bonificados porque a Segurança Social vai ao ar. Deus toma conta de ti. Não acreditas que Deus toma conta de ti? Então vá, confia em Deus. Então esse dinheiro, se calhar, em vez da poupança, podes ajudar a fazer uma boa obra de evangelização, a ajudar alguém a ir ao retiro, ou não for, ou ir não sei aonde. Não é? E Deus toma conta de ti. Né? E tens lá um vizinho, ou tens até um primo, ou um irmão que está a passar mal. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tens a ver com isso. Se Deus te mostrou essa situação, não é por acaso. Se Deus te mostrou essa situação, não é por acaso. Conta contigo, de alguma maneira. E hoje, no mundo em que vivemos, não faltam ocasiões. E o ajudar não é só material, é sobretudo espiritual. Mas mesmo para o espiritual é preciso dar alguns meios materiais. As pessoas que se deixam dominar pela avareza facilmente trabalham demais. Facilmente trabalham mais, dedicam pouco tempo a Deus, aos seus deveres familiares, a estar com a família, têm muita dificuldade em dar e em se compadecer dos outros. Também têm muita dificuldade em pagar os impostos justos. Agora não vamos discutir se os impostos são justos ou injustos, mas alguns impostos são justos e se são justos devemos pagar. Têm dificuldade em empenhar-se em causas nobres, né, e dispendiosas. Facilmente as pessoas avarezas caem na mentira, na burla, na fraude. Facilmente maldrava-se aqui isto, uma mentirita para vender isto. Ah, isto é muito bom, isto é novo, está novo, seu padre. Fique descansado. Afinal não está novo, ou afinal não sei o quê. E temos o exemplo triste de Judas no Evangelho. Por 30 moedas de prata, vendeu Jesus. E, portanto, isto pode acontecer. E acontece. Não é? As pessoas avarentas estão sempre a contar o dinheiro, sempre a ver quanto é que está no banco e não sei o quê. É uma doença, é um vício. Não é? Temos o coração escravo. Não é bom. E qual é a virtude que se opõe a isto? Já falei um bocadinho, pode-se chamar de várias maneiras. Liberalidade, eu chamei-lhe pobreza. Não pobreza no sentido de não ter nada, mas de não ter o coração preso às coisas. Há uma frase que eu também gosto. Há pobres que são ricos e ricos que são pobres. O que é que eu quero dizer com isto? Há pobres, há pessoas que não têm nada, mas que são agarradas às coisas. Por alguma circunstância da vida, não têm nada. Mas o coração delas é mesquinho, não, estão agarradas. Por elas seriam ricas e queriam tudo para elas, não pensam nos outros. E ao contrário, há também pessoas ricas que são generosas, que são pobres no sentido de não têm o coração preso às coisas. Vou dar um exemplo. Já dei alguns do Evangelho, o Lázaro e o Nicodemos. Eram pessoas ricas, amigas de Jesus, e que nós veneramos como pessoas santas. Mas, por exemplo, um santo português, muito famoso, São Nuno, de Santa Maria, santo como estava, São Nuno era dono de mais de metade de Portugal. Uma coisa que a gente se esquece. São Nuno de Santa Maria era dono de mais de metade de Portugal. E deu tudo. Olé! Olé! Vai buscar. Construiu o convento do Carmo em Lisboa, onde depois entrou como irmão e pedia esmola de porta em porta. Ele construiu o convento do Carmo e depois não tinha dinheiro para comer. Olé! Portanto, é muito bonito ver como há ricos que são pobres. E não quer dizer que ele tivesse dado todas as coisas. Há santos que são reis e etc. e que não se desfizeram de todos os bens. O importante é não ter o coração escravo das coisas. As coisas usam-se. Jesus depois tem tantos ensinamentos também sobre isto. Não acumuleis. Esta de não acumular, eu acho que se aplica muito à nossa sociedade. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, os ladrões arrombam os muros a fim de os roubar. Acumulai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Procurai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado. É uma promessa de Jesus. Jesus está a dizer, se vocês se preocuparem com o Evangelho, com o reino de Deus, não vos vai faltar nada. É isto que Jesus está a prometer. E isto é verdade. E se experimentares, vais ver. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Não vai vos faltar nada. Se vocês trabalharem pelo reino de Deus, não vos vai faltar nada. E depois uma última de São Paulo, que também resume estas ideias que tinha partilhado convosco. São Paulo dizia a Tito, na sua carta a Tito, capítulo 6 também, 17 e seguintes. Aos ricos deste mundo recomenda que não sejam orgulhosos, nem ponham a sua esperança na riqueza incerta, mas em Deus, que nos dá tudo em abundância para nosso usufruto. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, sejam generosos, capazes de partilhar. Deste modo, acumularão um bom tesouro para o futuro, a fim de conquistarem a verdadeira vida. Não pôr a confiança nas riquezas e usar os bens que temos, no fundo, para fazer bem. Ser generosos, partilhar, trabalhar. Ter bens é uma coisa boa. Os bens não são um mal. Há pessoas que ficam também com um peso na consciência. Seu padre, eu tenho 2 milhões de euros. Isso não é pecado. Uma pessoa não tem que se confessar. Agora, se usarmos mal esses 2 milhões de euros, Deus vai nos pedir contas. Se usarmos bem, Deus vai ficar muito contente. Os bens são bens, como o próprio nome indica. Mas há um risco. Há um risco de querer usá-los para nós próprios e esquecer que são oportunidades que temos maiores de fazer o bem, de servir a Deus e aos nossos irmãos. Terceiro vício, o vício da luxúria. O que é a luxúria? Esta é uma palavra que se tornou confusa no mundo atual, já ninguém sabe muito bem. Há pessoas que acham que a luxúria é viver no luxo, ter muitos luxos e... Não, viver num hotel e ter 15 empregados. Não, luxúria não é isso. Luxúria é a procura do prazer sexual por si mesmo, desligado do contexto do matrimónio, digamos assim. Que é um contexto de amor. Amor que se dá. Um amor oblativo e um amor fecundo. Portanto, quando se procura o prazer sexual separado do amor conjugal e da fecundidade, que é um amor fecundo e unitivo, estamos a fazer um Deus do prazer sexual. Estamos a usá-lo, a procurá-lo de uma maneira contrária ao plano de Deus. Fazer do prazer sexual o nosso Deus. É uma espécie de... é uma idolatria, como aos outros, não é? Se a soberba é uma egolatria, a avareza é uma eurolatria, a luxúria podíamos pôr tipo orgasmolatria. E não é preciso também explicar muito, ver como o nosso mundo está cheio disto, não é? Até ao pescoço. A gente não pode ver televisão hoje em dia, porque tudo gira à volta da sensualidade, da não sei o quê, não sei o que mais. E, infelizmente, é raríssimo o... quer dizer, hoje em dia, a luxúria, em todas as suas formas, é proposta às crianças nos, quase nos desenhos animados. Né? Mas as telenovelas brasileiras e das portuguesas, é o que se sabe. Né? E nós já nos tornámos até insensíveis, já achamos que é normal. Que mal é que tem? Só padre, hoje é assim, eles vivem juntos, e que mal é que tem? É a vida, hoje as coisas mudaram, a igreja tem que se atualizar. Não é? Mas vemos que este caminho também não leva a lado nenhum. O pecado gera morte, gera destruição. Não é? E depois vêm as depressões, e depois ele zangou-se com ela, não sei o quê, e depois ela teve um filho e não queria, teve que fazer um aborto. Não é? O aborto existe por causa disto, da luxúria. 50 milhões de abortos por ano. Qual é o problema? O problema é a luxúria. Porquê que há abortos? Porque a gente quer sexo, mas não quer procriação. E porquê que quer sexo e não quer procriação? Porque não é, no, porque é, porque não é dentro do contexto do amor conjugal. E, portanto, 50 milhões de abortos. O Deus prazer sexual... No altar do Deus prazer sexual sacrificam-se por ano 50 milhões de crianças. É bom pensar nisso. É bom pensar nisso. Assim, rapidamente, sem querer complicar muito, o amor com o ato sexual só é razoável. Isto até do ponto de vista humano, isto é um discurso que é válido até do ponto de vista filosófico, não é preciso ser católico. Não? O ato conjugal só é razoável dentro do contexto do amor conjugal. Porque só dentro do contexto do amor conjugal é que há uma doação recíproca, alguém que deu a sua vida toda a outra pessoa, e essa doação é correspondida. E o ato conjugal exprime essa autodoação. E esse amor, que é o amor conjugal, é o único amor que é fecundo, que é um amor aberto à vida, por sua natureza. Isto dá para fazer um curso, agora eu explico só o resultado, digamos assim. Porquê que a luxúria é um problema tão grande no nosso mundo? Porquê? Porque o instinto sexual é um instinto forte. O instinto sexual é um instinto forte. E foi Deus que criou as coisas assim, para garantir a procriação. Se não nos apetecesse ter filhos, era difícil a humanidade continuar para a frente. E, portanto, Deus pôs... E isto acontece com outros instintos. Nós temos um instinto de defesa, temos um instinto de conservação da vida... Temos fome e sede e temos sono. Ainda bem que é assim. Se não, esquecíamos. E se a gente não tivesse nunca fome, andávamos quase todos doentes. Portanto, Deus pôs aqui alguns instintos que nos ajudam, que nos orientam para coisas boas, mas que precisam de ser guiados pela nossa inteligência e pela nossa vontade. Eu tenho que pensar. Agora como mais ou como menos? O instinto não resolve tudo. Orienta-me para um certo bem, mas eu depois tenho que decidir, tenho que gerir aquilo de uma maneira humana, ou seja, de uma maneira inteligente e livre. A luxúria, basicamente, como eu dizia, é um idolatrar fazer do prazer sexual o nosso Deus. E, portanto, quem está por trás disso é o meu prazer, o meu eu, a minha gratificação. Eu uso aquilo que me dá prazer. No caso da sexualidade é muito delicado porque envolve outras pessoas, ou pelo menos envolve a minha pessoa, né? Porque também é possível tocar sozinho. E as pessoas são coisas sagradas, né? O bife que eu estou a comer, ou as batatas fritas, não são coisas sagradas. Eu uso o bife, né? Mas quando se trata de envolver outras pessoas, é preciso muito cuidado. Muito cuidado, porque as pessoas são coisas sagradas. E as coisas, como eu dizia há bocado, as pessoas não se usam. As pessoas amam-se. Quando eu uso as pessoas, já pus o pé na argola. Deus não quer isso. E com a luxúria acontece isto. Facilmente, a sexualidade é distorcida e, se eu procuro o prazer sexual, então uso os outros como objetos, como simples objetos. E isto é indigno da pessoa humana. Isto é indigno da pessoa humana. Ninguém foi feito para ser usado, não é? Mesmo que uses o teu próprio corpo sozinho, não és um objeto. És uma pessoa. És templo de Deus. São Paulo diz isto na carta aos Coríntios, não é? Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O que complica tudo isto é que o instinto sexual é forte. O instinto sexual é forte. E então às vezes é difícil a gente controlar-se. E como é que fazemos isso? Com as virtudes, é a tal história. Temos que treinar. Vamos treinar de pequeninos, com jeitinho. Se os pais ajudarem os filhos a perceber isto e os prepararem para a vida, é mais fácil. Se ficar campo aberto, é mais difícil. Vai-se aprendendo às cabeçadas. Mas custa mais. Mas é possível, não é? Portanto, é possível viver como qualquer virtude ou qualquer vício. São possíveis, não é? Graças a Deus, há muita gente que vive castamente, que é o contrário da luxúria, que não se deixa escravizar pelo prazer sexual, não é? A luxúria, a pessoa deixou-se escravizar, já quase que não se controla. Eu comparo um bocadinho com uma droga, porque como é um instinto forte, as pessoas depois quando caem nisto, é difícil libertarem-se. É possível, mas não é fácil. A consequência mais dramática da luxúria, na minha opinião, isso que vale para todos os pecados, é sempre ofender a Deus. Mas, do ponto de vista humano, é a nossa incapacidade, é destruir a nossa capacidade de amar, do ponto de vista humano. Ou seja, de nos darmos verdadeiramente a alguém. De nos darmos verdadeiramente a alguém. A Deus e aos outros. É um viver virado para si, centrado em si, no meu prazer, na minha não sei o quê, apetece-me isto, apetece-me aquilo, o meu capricho. Né? Gera um profundo egoísmo. Eu fico uma ilha. Eu fico uma ilha. As minhas relações humanas são nada. Né? Não tenho amigos verdadeiros. Gera um grande egoísmo, né? Dificulta imensa a relação com Deus, a oração, etc. Leva uma grande insensibilidade, um grande tédio pelas coisas espirituais. O luxurioso, nada lhe diz nada, né? Nada lhe diz nada. Foge tudo o que implica sacrifício, responsabilidade. E gera uma grande inconstância, incapacidade de assumir compromissos estáveis, não é? No fundo, é um viver ao sabor das paixões, ao que apetece. E nós vivemos num mundo em que o mundo promove isto, não é? Havia uma empresa de telemóveis que há uns anos tinha uma campanha de publicidade que era: segue o que sentes. Segue o que sentes, não é? Isto é um disparate, não é? Mas é o que temos à nossa volta. Se a gente seguisse o que se sente, era perigosíssimo. Matávamos uns aos outros. Nós devemos seguir o que é bom. Devemos pensar e fazer o que é bom. Também é importante perceber qual é a virtude que se opõe à luxúria. Já disse, é a castidade. A castidade opõe-se à luxúria. E o que é a castidade? Às vezes as pessoas pensam que a castidade é não fazer nada. Em matéria sexual, está quietinho. Sou padre, eu vivo castamente. Depende, és casado? Castidade é usar a sexualidade de acordo com a condição que se tem. Que a sexualidade exprima a nossa condição. No caso de um casado, a sexualidade deve exprimir a mútua doação dos esposos. Dão-se um ao outro. E, portanto, viver castamente no casamento não é não ter relações. É ter relações quando é suposto ter. E essas relações vividas como um ato de amor oblativo. No fundo, num ato conjugal, está-se a dizer: eu ofereço-te a minha vida. Por gestos, em vez de ser por palavras. Estou a dizer: olha, toma lá a minha vida. Estou-te a oferecer a minha vida. É tua. E isso tem um valor em si mesmo. No caso, por exemplo, dos celibatários, o padre, das freiras, etc., nós oferecemos a nossa vida a Deus, a Jesus. Portanto, a sexualidade, digamos assim, é orientada para Deus. Na prática, não há exercício. Eu sou de Deus. Eu sou todo de Deus. O meu corpo é de Jesus. Um solteiro ainda não se deu a ninguém. Portanto, também não exercita, digamos assim. A castidade é uma condição, é uma espécie de um microfone. Aumenta a nossa capacidade de amar. Como há um microfone, aumenta o som. A nossa capacidade de amar humana, por isso é que é uma virtude tão importante e tão estimada desde os primeiros séculos. Porquê é que nós temos tantos santos que são virgens? As virgens dos primeiros séculos, etc. E porquê é que tantas delas foram mártires? Porque a castidade aumenta o amor. E quem tem muito amor a Jesus está disposto a dar a vida e a levar um tiro na cabeça. Por isso é que há muitas virgens que são mártires. Ah, nunca tinha pensado nisso. Está tudo ligado. Castidade amplifica o amor. Se o amor é grande, quando vêm as tribulações, a gente dá a vida por Jesus numa boa. Ah, isso é muito bom. E isto vale para todos nós. A castidade aumenta a nossa capacidade de amar. E isto interessa-nos imenso. Porquê? Porque todos fomos feitos para amar e ser amados. E se não aprendermos a amar e não soubermos ser amados também, há uma grande infelicidade. O nosso coração só tem alegria e paz se encontrar o amor, que é Deus. Sem amor, esta vida é um inferno. E, portanto, como a castidade está tão ligada ao amor, é preciso ter muito cuidado com a castidade. Porque se se escangalha a castidade, vai o amor ao ar. Se vai o amor ao ar, não há felicidade. E por isso é que há tantas pessoas que são casadas e que se sentem profundamente sós, etc. E dentro do casamento há tantos problemas, às vezes, de castidade. A gente acha que são só os... Não, no casamento há muitas chatices com este tema. Quais é que são os pecados mais frequentes contra a castidade? Em geral, os pecados contra a castidade são graves, são mortais, são matéria grave. Portanto, isto é mais outro tema para ter cuidado. Quais é que são os mais frequentes? Os mais frequentes são contracepção, evitar o querer tornar o ato conjugal involuntariamente infecundo. Não é que, se ele for infecundo, é uma coisa. Se eu quiser torná-lo infecundo, aí é que está a perversidade. Contracepção, pode-se fazer de muitas maneiras, com a pílula, com o dispositivo, interrompendo o ato. A lógica de fundo é sempre: eu quero o prazer sexual, mas só isso, ponto. É isso que eu procuro, só. O prazer em si não é mau. O prazer sexual não é mau. Não, foi Deus que criou. Mas não pode ser desligado do amor conjugal. Aqui é que está o problema. Nós às vezes queremos desligar uma coisa da outra. E Deus não quer. Deus quer que o prazer sexual acompanhe a doação dos esposos e que a doação seja fecunda, aberta à vida. Se for aí, dá glória a Deus. Não tem que me confessar: seu padre, eu tive prazer quando me uni à minha mulher. Glória a Deus. Foi Deus que criou as coisas assim, não é? Portanto, a contracepção, infelizmente, é uma chaga grande, não é? 90% dos casais pratica a contracepção. Problema. E há algumas pessoas que praticam e vão comungar ao domingo. Problema. E não se confessam. Ou dizem: isso para mim não é pecado. Problema. Problema. Grave. Né? O Papa já disse: isto é pecado. Né? E diz a Bíblia. Né? Enfim, mas nós não queremos ouvir. Né? E depois o aborto também está muito ligado a isto. Né? Nós usámos o preservativo, mas correu mal, ela engravidou, aborto. É sempre a mesma história. Ó Deus, prazer sexual, são sacrificados. 50 milhões de crianças por ano. Né? Portugal tem 10 milhões, eram 5 vezes por Portugal, 5 Portugal por ano. Mais pecados que acontecem. Masturbação. Né? Aqui, infelizmente, até nas escolas, já se ensina às crianças pequeninas, a partir da primeira classe, que isto é uma coisa boa, que não tem problema nenhum, que faz bem à saúde, ajuda a relaxar. São disparates. Né? E depois, as crianças ganham o vício e é uma chatice. É pior para eles. Pois é difícil tirá-los do buraco. Né? Depois vão para a internet ver pornografia. E agora até nos telemóveis, mandam mensagens uns aos outros. Né? Os pais nem sonham o que é que os filhos fazem. Nem sonham. Os pais não sonham. Ah, meu filho é muito querido, tem 12 anos, nunca saiu de casa. Vai ver o que é que ele anda a ver no computador. Vê bem o que é que ele recebeu nos colegas da escola, no telemóvel. É? E eu, no outro dia, as pessoas... Isto chegou a um ponto que eles nem sabem que é mau. Houve no outro dia, estava na paróquia e veio um... Fui jogar futebol com os miúdos, miúdos pequeninos, mais ou menos, e houve um deles, seu padre, olha aqui esta fotografia. É? Eu não estou a ver mais, quer dizer, o que é que se passa aqui? Como é que é possível um miúdo chegar aos 13 anos e achar que aquilo é uma coisa boa que se pode mostrar a um padre? É porque ninguém lhe explicou, não é? É porque ninguém lhe explicou. É mesmo, a coisa está complicada. Os pais aqui têm bastantes responsabilidades. Bastantes responsabilidades. Deus vai puxar as orelhas. Então tu não educaste o teu filho? Ah, mas o que é que eu dizia? Dizias o que tens que dizer. Ah, mas eu não sei bem. Forma-te, compra o catecismo, lê. Não é? Pergunta a alguém. Contracepção, masturbação e depois coisas mais graves. Agora temos este problema da homossexualidade, etc. Como se fosse uma coisa boa. Ah, é bom ser homossexual. É uma opção legítima. Não é essa a vontade de Deus. Não quer dizer que há pessoas que sintam esta tendência que possam não ter culpa. Acontece. Tenho vários casos de pessoas que eu conheço, meus amigos, que têm tendências homossexuais. E agora? É o fim do mundo? Não. Têm que lutar e viver castamente. Mas o dizer que os atos homossexuais são coisas indiferentes, não são indiferentes. São graves, graves, graves. Sodoma foi destruída por causa da homossexualidade. Ah, onde é que isso está? Na Bíblia. Lê lá, no livro do Gênesis. São Paulo fala disso também na carta aos Romanos, no início, logo, não é? Portanto, isto são tudo coisas que temos à nossa volta e que está tudo caladinho, faz de conta que não vemos. Não é? E não, está mal, está mal. E por isso é que as coisas estão tão confusas e difíceis. E depois há mais, não é? Como eu dizia, mas pronto, basicamente estes são os problemas mais frequentes aqui à nossa volta. Depois começa logo no problema de que hoje em dia, para nós, no namoro, há logo muitas liberdades que são aceites como normais que não ajudam a viver a castidade. Ah, agora tenho namorado e fazemos isto e isto e aquilo. Não, calma. Porquê? Porque isso implica uma certa excitação sexual e depois é difícil uma pessoa controlar-se. Isso faz sentido quando for no casamento. Faz sentido quando for no casamento e aí não é preciso controlar-se. Aí depois nasce o bebê. Não é? Mas nós achamos que isto agora é assim. Essa é sempre a mesma lógica. Padre, agora é assim. Ou então elas, as raparigas, caem muito na tentação de ele depois não gosta de mim. Ou vai-se embora. Então se vai embora, ainda é melhor. Não é? Melhor é casar com alguém decente. Não é? Portanto, caem muito ou no grupo. Há muita pressão do grupo. As minhas colegas já fizeram todas isto, eu ainda não fiz. E, portanto, é melhor fazer, que senão sinto-me mal ali no meio. Né? E eles a mesma coisa. E, portanto, com esta coisa dos respeitos humanos, a nossa juventude vai ao fundo na lama. Vai ao fundo na lama. E nós estamos distraídos. Estamos distraídos e não os estamos a ajudar. Qual é que é o segredo hoje? Hoje em dia é difícil viver esta virtude, como eu dizia, porque há um grande bombardeamento do ponto de vista dos meios de comunicação. Filmes, televisões, internet, 24 horas por dia, Até os anúncios são perigosos. Só para ver um anúncio de, não sei, compro um chocolate e aparece sempre uma mulher nua, ou quase nua, não é? E não, ou para vender não sei o quê, não é? Coisas que não têm nada, um shampoo. Portanto, estamos sempre a ser bombardeados com estímulos que nos orientam, que nos afastam da castidade, que nos dificultam a vida. Como é que nós sobrevivemos no meio desta batalha espiritual? Através da oração, confissão, e sobretudo no caso dos mais novos, evitar demasiado tempo livre. Às vezes há muita gente que eu noto que cai muito porque está sem, não tem nada para fazer. Nossa, opa, estou lá para casa, sozinho, os meus pais estão a trabalhar, depois começo ali a brincar na mel e depois vou para o computador e tal. E depois às tantas começo a ver o que não deve. Não é? O problema é estar sozinho em casa, ter 3 horas sem fazer nada, tudo isso não ajuda. Os pais também deviam pensar nisso. Mas... Ou então vou com a namorada de... Olha, vou passar o fim de semana, não sei aonde, Castelo Branco, com a namorada. Ah, mas, e então, foram os dois sozinhos? Má ideia. Está-se mesmo a ver que vai dar chatice. Não é? Portanto, é preciso ser esperto, no sentido de prudente. Não brincar com o fogo. Não brincar com o fogo. Quem brinca com o fogo, queima-se. Não é? Portanto, ainda por cima ela é bonita e novinha e tal. Pois, cuidado. Portanto, aqui está um problema grande. Eu, na minha opinião, acho que este é um dos vícios pelo qual o pecado leva, o demónio leva mais almas para o inferno. Dizia isto a Jacinta, antes de morrer em Lisboa. Os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Já é Beata Jacinta Marto. Eu acho, e vê-se muito à nossa volta, a gente está mesmo a ver, não é? Infelizmente. Portanto, é um tema que ninguém fala, mas nós devíamos falar muito porque há muita gente a ir para o inferno por causa disto. Não tem graça. Não tem graça. Outro vício parecido, primo deste, é a gula. A gula, em vez de ser uma idolatria do prazer sexual, é uma idolatria do prazer, digamos, de comer e de beber. É uma... não sei... alimentolatria. Podíamos pôr assim... São Paulo também, numa das suas cartas, dizem que alguns têm o seu... que para alguns o seu Deus é o seu ventre. Né? Carta aos Filipenses. Aqui a ideia é muito simples. Nós precisamos dos alimentos e das coisas para viver. E que devemos comer e beber de uma maneira racional, equilibrada, para ter saúde, força, para poder servir a Jesus e aos nossos irmãos. Trabalhar, etc, etc. Portanto, comemos para viver e não... viver para comer. Portanto, aqui o problema é esse. Quando nós queremos é o prazer dos alimentos, acabamos por comer demais do que devíamos, daqueles alimentos, menos variedade, comemos de uma maneira menos racional, menos conveniente e mais deixo-me guiar pelo que me apetece. Apetece-me é mousse de chocolate. Pimba, uma, duas, três, quatro, cinco. Então e a sopa? Ah, isso fica para amanhã. Deixo-me guiar pelo que me apetece, e não pelo que me convém. O convém vem pela razão. Portanto, é a questão da temperança. O vício que se opõe à gula é a virtude da temperança, que nos ajuda a regular o que nos apetece. O que nos apetece não é necessariamente mau. Temos é que ver se me convém ou não convém. Apetece-me um bife com batatas fritas. É a hora do almoço? É. Precisas de comer um bife e batatas fritas? Preciso. Ótimo. Então coincido o que apetece com o que convém. Mas às vezes não. Apetece-me um bife com batatas fritas. E agora? Agora são horas de ir para a missa. Então não. Então agora não. Então às vezes temos que contrariar o que nós apetece. Em geral, a maior parte das pessoas falha por excesso. Ou seja, deixa-se guiar demasiado por o que lhe apetece. Come demais, bebe demais, depois vem os diabetes, depois vem a cirrose, o fígado rebenta, etc, etc. Porquê? Porque não sabemos controlar. Falta autodomínio. falta autodomínio. E por isso depois vamos para o médico, centro de saúde, pastilhas para isto, pastilhas para aquilo, pastilhas para o sangue, pastilhas para aquilo. E isso são tudo consequências da gula. Se tivesses vivido de uma maneira equilibrada, se tivesses tido autodomínio, se comesses sopa, fruta, restos, tinhas menos, gastavas menos dinheiro no médico, menos em remédios, estavas mais magro e tinhas mais saúde. Não é? E podias servir com mais alegria a Deus e aos irmãos. E agora dói-te as costas e os pés e não sei o quê, não podes ir ao retiro porque uma vida toda a fazer ao corpo o que apetece. O corpo pede e eu faço. Quem manda em mim é o meu corpo, não sou eu. A gula leva a isto. Em geral, os pecados da gula são leves. Em geral, os pecados da gula são leves. Porquê? Porque não causam um grave dano à saúde. Mas há alguns que são graves. Por exemplo, as bebidas alcoólicas. Porque além de fazer mal à saúde, fazem perder o uso de razão. Perco o uso de razão. E quando eu voluntariamente perco o uso de razão, isso é sempre uma consequência tão grave que o pecado torna-se grave. Portanto, apanhar uma bebedeira é um pecado grave. Ah, só pá, devia dizer isso ao meu marido. Estou a dizer. Dizes tu. Apanhar uma bebedeira é um pecado grave. Um pecado mortal. Uso das drogas. Uso das drogas também é um pecado mortal. Por mesma lógica. Faz perder o uso de razão. Se eu voluntariamente quero perder o uso de razão, estou-me a querer animalizar, digamos assim. É uma coisa indigna da pessoa. Querer perder o uso de razão. O uso de razão é o que nos torna pessoas. É o que nos faz, de alguma maneira, parecidos com Deus. É pensar. E nós, às vezes... pronto. A gula gera toda uma vida mundana, digamos assim. Eu, às vezes, fico impressionado... ver, eu estou numa paróquia onde há uns restaurantes famosos e há pessoas que vêm do Porto para vir almoçar e voltam, gastam um dia para ir ali almoçar e voltam. O que as pessoas não fazem pela gula, não é? É uma loucura. As pessoas vão, andam 200 quilómetros para ir almoçar ali, gastam um exagero e voltam, de facto, não é? A temperança ajuda-nos a moderar os nossos apetites e a ter autodomínio, a dizer, quem manda sou eu. E, portanto, é preciso pensar, isto é bom, apetece-me, não tem, agora sim, agora não. E é bom, para ganhar a temperança, para ganhar este autodomínio, fazer uma certa ginástica. As virtudes é como a viola, é preciso uma certa ginástica, certo treino. Portanto, é bom a gente contrariar, às vezes, o que apetece ao nosso corpo. O nosso corpo quer uma laranja. Vou comer uma banana. Toma lá, que é para saberes quem manda sou eu. E estas coisas pequeninas ajudam-nos a ganhar um certo domínio sobre nós próprios. Não podemos dar tudo o que o corpo pede. Portanto, é bom a abstinência. Às sextas-feiras é dia de abstinência obrigatório, de carne. Pode ser trocada por outra penitência. O jejum é só obrigatório 2 dias por ano, quarta-feira santa e sexta-feira, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Mas é bom. Nossa Senhora impede em várias aparições para jejuarmos. O jejum ajuda-nos exatamente a ganhar autodomínio, temperança. Porque não apetece nada comer pão, ou não apetece. E é preciso um certo esforço, mas depois ficamos mais senhores de nós próprios. E com o tempo conseguimos controlar-nos cada vez melhor. A gula e a luxúria são primas, porque uma precisa uma é um descontrolo, uma falta de domínio no prazer sexual, outra é no prazer do comer e do beber.
Temos 4 sacerdotes, não, pois têm em cada uma das suas
bem-vindas. Está bem, está bem. Então, temos 4 sacerdotes já disponíveis para confessar. Como o horário já vai bastante entornado, é só para avisar as pessoas que, se quiserem ir confessando, podem ir confessando. Eu vou só terminar aqui o nosso ensinamento já assim mais rápido, já não falta muito. Pronto, faltam três vícios, já vimos 4, e eu agora prometo ir mais rápido. Preguiça. Preguicite, não é? Todos sabemos o que é a preguiça, não precisa de grandes de explicação. Preguiça, dito de uma maneira simples, é a famosa lei do menor esforço. Em vez de fazermos as coisas bem, há uma certa inércia natural para a posição horizontal. Nós, se a gente se deixar andar, sentamos aqui no sofá, pomos umas pantufas e tal, e depois é preciso ir pôr o lixo na rua e não vou e tal. Deixar andar que se lixe, não é? Acordar de manhã, de ficar ali, tariri, tarará. Pronto. A preguiça leva-nos a fugir tudo o que implica esforço. Não é? Lei do menor esforço. Procura o que é cómodo. Procura o que é cómodo. Não quer dizer que eu não possa procurar as coisas, mas tem que ser com equilíbrio. Tem que ser com equilíbrio. E sobretudo quando há coisas boas que eu devia fazer que implicam esforço, não devo fugir delas. Estudar implica esforço. Ah, mas não apetece nada, mas tenho que estudar, ou tenho que ir fazer não sei o quê. Ah, mas está frio, paciência, se devo fazer, sou médico, faz-te conta, tenho que ir visitar um doente e está frio, paciência, aguenta o frio. Pronto, leva uma certa inércia, a preguiça leva uma certa inércia de ficar ali, não se mexermos, inatividade. E depois não se faz nada, não é? O preguiçoso não acorda para ir à missa, por exemplo, deixa-se andar, não sei o quê. É uma bola de neves, não é? Acabamos por não viver com responsabilidade as nossas obrigações familiares, religiosas, civis, por comodidade, por preguiça. Não fui votar porque está a chover, deixa-te. Não é? Qual é a virtude que se opõe? Diligência. É uma pessoa, é uma prontidão. O que é a diligência? É uma prontidão para fazer o que deve ser feito. É a prontidão para fazer o que deve ser feito. Ah, é preciso ir. Já. Aqui estou eu. Aqui um bom exemplo são os militares. Os militares são diligentes. Também porque senão há penas. E vai logo. Diligência. Sexto vício. Inveja. Inveja, o que é inveja? Também sabemos todos bastante bem, consiste na tristeza pelo bem alheiro, não é? Que vem considerado um mal para mim. Portanto, tenho inveja. O meu vizinho comprou um BMW e eu tenho inveja. Porque eu é que queria ter um BMW antes dele. Não é? Então vou lá, arrisco com a minha chave à porta. E pronto, e desejo-lhe mal e coisas assim. No fundo, por trás da inveja está a soberba. Eu acho que sou melhor que o meu vizinho. Eu acho que eu sou o maior. Que ele não merece e que eu mereço. E, portanto, se ele tem alguma coisa boa, eu tenho inveja. A inveja gera constantemente ódios, difamação, violência, cinismo, piadinhas, hipocrisia, palmadinhas nas costas, mas depois risco-lhe o carro. Foi a inveja que levou Caim a matar Abel. Conhecemos a história. Caim matou Abel. Qual é o oposto da inveja? É a benevolência. Bene volere. Querer o bem dos outros. Alegrar-nos. Às vezes temos dificuldade em nos alegrar com os bens dos outros. Alegrar-nos com o bem dos outros. Material e espiritual. O meu vizinho comprou um BMW. Deus seja louvado. Boa! Eu dou-lhe os parabéns e peço para dar uma volta. Isso é que é cristão. E bem espiritual. O meu vizinho confessou-se e voltou a ir à missa. Deus seja louvado. Não é ficar a dizer, mas ele é pior que os outros. Pôs o irmão em tribunal e não sei o quê. Alegra-te. Alegra-te com as coisas boas dos outros. No fundo, o segredo é ver os outros como irmãos e não como adversários. Os outros não são teus concorrentes, são teus irmãos em Cristo. E, portanto, nós aos irmãos alegramos. Não é uma corrida. A vida não é uma corrida, nem é um jogo. Os outros são meus irmãos e não meus adversários. E o último vício é a ira. Este é um dos que dá mais trabalho. É um vício que... O que é que é a ira? É o deixar-nos levar pelo nosso impulso mais agressivo, se quisermos dizer assim. nosso. Nós às vezes, perante os obstáculos, as contrariedades, os sofrimentos da vida, salta-nos um bocado a tampa. Salta-nos a tampa, cabeça quente. A gente passa-se às vezes, não é? A ir a isso. É este impulso agressivo que temos perante os obstáculos, as adversidades. É um impulso, é um instinto. Nós temos que tentar, com a graça de Deus, com o uso, com a razão, com a vontade, moderar este impulso, que todos temos. Mas é fácil, não é? A gente vai no trânsito, aqui não há muito trânsito, mas chega-se a Lisboa ou ao Porto, uma pessoa esquece de pôr o pisca e... Não é? Calma, meu irmão, calma. Paz e bem, não é? A ira leva-nos a cometer loucuras. E às vezes mesmo loucuras de tiros e tudo, não é? A pessoa perde a cabeça. E, portanto, é preciso calma. É preciso... Qual é a virtude que se opõe à ira? Paciência. É a virtude da paciência. É preciso paciência. E penso que todos nós que estamos aqui dentro podemos dizer, ó seu padre, quem me dera ter um bocadinho mais paciência. Eu pelo menos, confesso já, acho que é unânime. É das coisas que eu mais vejo. Qual é o pecado que eu vejo mais presente em todas as pessoas? Paciência. Falta de paciência. Caímos muito. São Tiago diz, bem sabeis, meus amados irmãos, cada um seja pronto para ouvir, lento para falar e lento para se irar, pois uma pessoa irada não faz o que é justo aos olhos de Deus. Uma pessoa irada não faz o que é justo aos olhos de Deus. Ou seja, quando nós perdemos a cabeça, quase sempre sai a geneira. Quase sempre sai a geneira. E, portanto, precisamos muito da virtude da paciência. E a paciência não é fácil, mas é possível. Como é que a gente faz? É diário, rezando, aguentando-nos. Há uma história muito bonita de um santo famoso, que era o São Francisco de Sales. Foi um dos santos... Ele distinguiu-se muito por ser muito paciente, muito doce, muito manso. Né? Voltamos a Jesus, manso, aprendei de mim que sou manso, manso, paciente. São Francisco de Sales era conhecido por ser um bom homem, muito santo, muito calmo, etc. E toda a gente achava que ele era assim por natureza. Há pessoas que são assim, há umas que são mais calmas, há uns que para eles está tudo bem. Está tudo bem, está a arder a casa, está tudo bem. Está tudo bem, seu Paulo. Mas depois dele morrer, notaram que debaixo da secretária dele, no sítio da gaveta, estava gasto com as unhas. Não é? Porque ele atendia muitas pessoas, não é? E então perceberam que, afinal, a coisa não era assim tão simples. Pronto, porque ele também lutava, como nós, para se aguentar. É preciso lutarmos. É preciso respirar fundo. E até os filósofos não católicos percebem isto. Há uma história também curiosa do Platão, que era um filósofo grego, que tinha um escravo, e houve um dia que o escravo fez lá um disparate qualquer, e ele passou-se, o Platão passou-se. Mas não fez nada, o escravo já estava à espera de apanhar uma pena, e o Platão olhou para ele e disse, estás com sorte porque eu fiz o propósito de sempre que me irar, sempre que perder a cabeça, não tomar nenhuma decisão. Pronto, foi a salvação do escravo. Este é um bom propósito para nós. Sempre que cabeça quente, respirar fundo e deixar passar um dia. Porque quando abrimos a boca, normalmente sai mais do que o que devíamos ter dito. Quando fazemos alguma coisa é com mais violência do que o que devíamos ter feito. Portanto, calma, calma. Preciso ter calma. Devemos imitar Deus, como diz São Pedro, que usa de paciência para connosco, pois não quer que ninguém pereça, mas todos se convertam. E há outra muito bonita do livro dos Provérbios, a resposta branda, a calma, aplaca o furor. A palavra dura provoca a ira. Vale mais uma palavra doce em um minuto do que meia hora de discussão. Penso que também já experimentámos isto muitas vezes lá em casa. Às vezes... aquilo começa a aquecer, o ambiente, tarari, mas tu e eu, e não leva a lado nenhum. Não muda nada, só se agrava. Mais vale ouvir e dizer uma coisa com calma. Olha, eu gosto, parece-me que isto. Não é? 5 segundos. Uma palavra com doce com amor, tem mais fruto, tem mais efeito do que nos exaltarmos e termos toda a razão. Temos toda a razão. Não chega a ter toda a razão. Pronto, e com isto terminamos os nossos 7 vícios capitais, que, como eu dizia, são as batalhas mais comuns da maior parte dos seres humanos. Agora, são 11 horas, vamos fazer um intervalo de pelo menos de meia hora para beber um cafezinho. Encontramos aqui às 11h30 e há 4 padres a confessar na capela. Portanto, aproveitar os padres que estão aí a confessar.